As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tal como a ERTE avançou em tempo oportuno, a Polícia de Segurança Pública promoveu uma ação musculada no bairro de Val de Rãs, em Abrantes, sendo que, na sequência, já houve lugar para o primeiro interrogatório judicial aos detidos, no caso, 5 homens e 5 mulheres, com idades entre os 21 e os 56 anos, referenciados por, pelo menos desde fevereiro de 2018, se dedicarem à venda de estupefacientes de vários tipos, entre cocaína, heroína e haxixe. O Ministério Público alegou os perigos de fuga, de perturbação do inquérito e de continuação da atividade criminosa, este último fundado pela circunstância de 7 dos arguidos terem sido anteriormente condenados pelo crime de idêntica natureza, resultando decretada a prisão preventiva de 3 deles. As detenções foram realizadas pela Polícia de Segurança Pública e a investigação continuará a decorrer sob a direção da 2ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém, especializada no crime violento ou organizado. Foi aprovado em reunião da Câmara de Tomar a Minuta de acordo a celebrar com a Tejo o ambiente relativo aos encargos com os trabalhadores que exerçam as funções inerentes aos serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão dos resíduos urbanos, mantendo a relação jurídica de emprego público com o município nabantino, neste caso até à conclusão do procedimento de cedência por interesse público. Ainda assim, como referiu a Presidente Anabela Freitas, ainda não se sabe na totalidade quem são os trabalhadores que transitam para até o ambiente e aqueles que ficam no município.
Nós levámos um mapa de pessoal para 2020 à Assembleia Municipal de novembro, onde contemplámos num anexo todos aqueles trabalhadores dos SEMAS que à data tinham aceito transitar para a Tejo Ambiente e, portanto, iam no anexo, sendo que os outros que não tinham aceito naquela altura estavam integrados naquilo que era o mapa de pessoal da Câmara, portanto, sem ser em anexo. O que é certo é que as coisas têm evoluído, depois uns dizem que vão, depois outros dizem que não vão, mas há uma coisa que tem que acontecer. No dia 1 de janeiro, neste caso no dia 2 de janeiro, o serviço não pode ser interrompido. Nomeadamente, o serviço de piquete, que é o que está aqui em causa, é o serviço de piquete e o serviço de recolha de resíduos sólidos. E, portanto, o acordo que trazemos aqui é aos trabalhadores que não aceitaram ir para a Tejo Ambiente, nomeadamente na área, nestas duas áreas, resíduos sólidos urbanos e piquete, sendo trabalhadores da Câmara a partir do dia 1 de janeiro, durante um período transitório, vão continuar a fazer as mesmas funções, sendo trabalhadores da Câmara. E, estando a fazer as funções de recolha de resíduos sólidos, ou de piquete, a Tejo Ambiente tem que ressarcir a Câmara do que está aqui em causa. No sábado de manhã houve aqui uma reunião com os trabalhadores que estão neste acordo. E o motivo porque não vem a relação de trabalhadores aqui, porque fala no anexo 1, é porque, efetivamente, ainda no sábado de manhã, houve 2 trabalhadores que disseram não, então nós vamos passar para a Tejo Ambiente. E, portanto, os trabalhadores têm andado até à última. Portanto, eu acho que nós, só no dia 2 de janeiro é que vamos saber mesmo aqueles que vamos ter na Câmara.
Tomar vai ter um plano de hospitalidade turística que irá começar por uma fase de diagnóstico a que se seguirá a concepção e desenvolvimento de um programa de comunicação com vista à criação de uma estratégia de comunicação integrada e multiplataforma, de um programa de sinalética turística e ainda de outro de suportes de apoio à visitação e eventos. A prosecução da iniciativa será feita em estreita articulação com todos os agentes da área turística e afins do Conselho que vão ser convidados a dar o seu contributo, mas o município pretende igualmente o contributo de todos os cidadãos, mesmo que não tenha uma ligação ao setor, pelo que foi criado o e-mail tomarturismo@cm-tomar.pt, que pode ser utilizado para o envio de sugestões sobre esta matéria até final do mês de fevereiro do próximo ano. Já em curso está a presença de clientes mistério no terreno para avaliar o tipo de abordagens turísticas, quer no posto de turismo e nos monumentos, quer nas unidades hoteleiras e de restauração. A iniciativa integra-se numa candidatura financiada para os municípios que constituem o Consórcio dos Lugares do Património Mundial. Este consórcio está sob a tutela da Entidade Regional Turismo do Centro, que tem como finalidade a criação de um produto turístico integrado e em rede com os patrimónios mundiais do Centro, Convento de Cristo, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro da Batalha e Universidade de Coimbra, Alta e Sofia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os dados são da Associação Empresarial da Região de Santarém. O Conselho de Tomar viu nascer no seu território, durante o mês de novembro, 7 empresas, números que o colocam no terceiro lugar no ranking distrital, atrás de Santarém, que tem registro para 19 investimentos, e ainda para Abrantes, com 9. No total, foram criadas 81 empresas no distrito. Refira-se que a par de Tomar também estiveram em destaque Benavente e Orém. Seguem-se Almeirim e Torres Novas, com 6 empresas, e entroncamento com 5. Alpiar-se, Cartaz e Salvaterra de Macos contaram com 3 investimentos, seguindo-se Rio Maior com 2 e com 1 o lote de concelhos formado por Constância, Coruche, Ferreira do Zêzer e Mação. Sem atividade empresarial, durante o mês de novembro estiveram Alcanena, Chamusca, Golgã, Sardual e Vila Nova da Barquinha.
Rádio Hertz, informação.
3 milhões de euros e cerca de 20 postos de trabalho deverá ser este o impacto em Mação se se confirmar a chegada de uma empresa produtora de cannabis para fins medicinais. O processo foi aflorado por Vasco Estrela, presidente da autarquia, em recente sessão do Executivo, à altura que ficou aprovado o pedido para a instalação da referida estrutura. A empresa ficará instalada na freguesia de Ortiga. A nossa redação falou com Vasco Estrela, precisamente, que disse estar confiante de que o projeto seja concretizado.
Efetivamente fomos contactados, talvez por mais do que uma empresa desse setor, desse ramo de atividade, e efetivamente há uma empresa que está com o processo um pouco mais adiantado, e nesse sentido, na última reunião de Câmara, foi a discussão e votação e aprovação o pedido de viabilidade para a instalação na zona de Ortiga dessa unidade. Portanto, a Câmara deu parecer positivo e neste momento dependerá muito daquilo que for a decisão do Infarmed, que tudo nos leva a crer que será positivo, e há realmente o interesse destes investidores em se instalarem no Conselho de Mação. E, portanto, estamos já há muito tempo a trabalhar nesse sentido, a acompanhar estes processos que, como imagina, não são propriamente fáceis, e, portanto, aguardamos boas notícias dentro de um relativo curto espaço de tempo. Dependeria também muito de mim, da nossa ação e da nossa postura perante o investimento em concreto, e portanto nós demos desde a primeira hora o devido acompanhamento, com todas as empresas com quem nós falamos e com quem também quiseram connosco falar, e portanto aquilo que nós temos de fazer é disponibilizar todos os nossos meios, os nossos recursos, para que os investimentos possam acontecer e, neste caso, possa realmente ser concretizado. Foi isso que fizemos, é isso que fazemos sempre, mas também chega uma altura que depois já não controlamos muitas situações. O que é importante é que façamos a nossa parte e que as pessoas também percebam que há, da parte da autarquia, todo o interesse e todo o acarinhar, digamos, das suas intenções.
É aqui sublinhado um investimento potencial de 3 milhões de euros e 15 postos de trabalho. Confirmam-se mais ou menos estes números?
Sim, mais ou menos este número. Enfim, nestas coisas temos sempre de ser cuidadosos, porque o dinheiro não é nosso e digamos, a gestão da empresa também não é nossa. Eu presumo, as conversas temos que os postos de trabalho podem ser um pouco mais, podem chegar aos 20, porque também há algumas postos de trabalho indiretos que têm a ver com a parte da segurança das instalações, e sim, o investimento total com a aquisição de terrenos que estão já acordados poderá chegar a esse valor, segundo foi transmitido pelo promotor do projeto. Evidentemente que este investimento, enfim, numa área muito específica, poderá induzir outro tipo de investimentos correlacionados com esta matéria ou não. Relembro que também em Vila do Rei também foi sinalizada uma intenção similar a esta, e portanto aquilo que todos nós temos de fazer é tentar dotar os nossos territórios, os nossos concelhos de postos de trabalho, de empreendedorismo, de investimento, e partilharmos aquilo que pudermos ser partilhado e poder ser partilhado. Evidentemente que se trabalharmos em rede e numa conjugação de esforços, seguramente tudo se torna mais simples.
O Cineteatro São Pedro, em Alcanena, recebeu a apresentação do Plano Estratégico Educativo Municipal, numa sessão aberta a professores, alunos, técnicos, pessoal não docente, pais, encarregados de educação e comunidade em geral. O Plano Estratégico Educativo Municipal de Alcanena constitui-se como um instrumento privilegiado na definição de uma política educativa local e no planeamento estratégico e sustentado da educação, assumindo Mind como elemento catalisador e regulador da ação educativa e formativa concelhia. Na apresentação propriamente dita, registro para as palavras de Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que falou da diversidade desta região, considerando a educação como prioritária.
Estamos no centro de Portugal, nos 12 concelhos do qual Alcanena faz parte, dar conta também daquilo que é a diversidade do próprio Médio Tejo, portanto, quer em termos de dimensão em termos de população, quer em termos daquilo que é a sua densidade urbana, temos o entroncamento com densidades próximas da área metropolitana, mas temos também concelhos como Mação ou como Vila de Rei, com densidades de 17, 18 pessoas por quilómetro quadrado. E esta diversidade é também uma diversidade do ponto de vista do poder de compra, a vários níveis, e de facto é a diversidade que caracteriza, a nossa sub-região do Médio Tejo. Vale sublinhar que no início deste quadro comunitário de apoio, os 13 municípios, através da comunidade intermunicipal, negociaram um pacto para o desenvolvimento territorial. Podemos dizer claramente que a área que foi considerada prioritária pelo conjunto de verbas a que a elas foram alocadas é de facto a área da educação.
Maria João Gomes, vereadora do Pelouro da Educação e Qualificação da Câmara de Alcanena, fez a apresentação propriamente dita do plano e sublinhou o papel da Presidente Fernanda Aceicera na aposta numa educação de qualidade para o concelho.
A Sra. Presidente tem tido uma visão estratégica importantíssima na área de educação para o nosso concelho, para o Conselho de Alcanena. E, após a sua intervenção e todos os projetos e iniciativas que a Câmara Municipal está envolvida diariamente, não só com as competências que lhe são inerentes, mas também no apoio ao agrupamento de escolas de Alcanena, a Dra. Fernanda Aceicera perseguiu e decidiu a construção do Plano Estratégico Educativo Municipal e em boa hora que o fez. É um plano que nos compromete a todos, com muitas responsabilidades, bastante partilhado, mas que com certeza vai ao encontro daquilo que é a missão na área da educação, que é a promoção do sucesso escolar, de formação de educação das nossas crianças e jovens, e dos menos jovens, porque a formação também é ao longo da vida.
A Câmara de Abrantes entregou uma ambulância destinada ao transporte de doentes ao Centro Humanitário de Abrantes Tomar da Cruz Vermelha Portuguesa. Está em causa um investimento na ordem dos 40 mil euros. A autarquia refere, no esclarecimento, que a viatura é uma mais-valia na atividade do núcleo local da Cruz Vermelha, nomeadamente para o transporte de utentes doentes de todo o concelho, facilitando o acesso a cuidados de saúde diferenciados, nomeadamente consultas médicas e tratamentos. Na sessão solene, registro para as palavras do Presidente do Centro Humanitário de Abrantes, Grandes Tomar. Nuno Dias fez a primeira intervenção, onde referiu o papel da instituição e a ação que esta tem desenvolvido.
A nossa equipa, atualmente, dar-vos uma ideia muito genérica das coisas, a nossa equipa conta com atualmente 60 voluntários. Desses 60 voluntários, depois temos 34 funcionários, pessoas assalariadas no dia-a-dia, e que precisamos para assumir aqui um compromisso mais regular e mais direto para com os nossos serviços. Essencialmente temos duas áreas, a área social e a área de emergência. O motivo pelo qual nos traz aqui hoje tem a ver com a cedência de uma viatura. De facto, nós pedimos o apoio do município há algum tempo atrás, aqui numa questão relacionada com as nossas ambulâncias. A nossa frota atual tem aproximadamente 12 ambulâncias. No entanto, uma das viaturas que nós tínhamos, que também foi cedida pelo município há alguns anos atrás, já era uma viatura que conta com aproximadamente 800 e muitos mil quilómetros. É uma viatura que já tem algum custo elevado em termos de reparações, torna-se muito inconstante essa viatura para o serviço que queremos proporcionar à população. Daí o nosso contacto com o Sr. Presidente, e devo confessar que essa reunião foi perfeitamente aberta, foi perfeitamente num tom à vontade. O Sr. Presidente colocou-nos inteiramente à disponibilidade, disse naturalmente os municípios, e o nosso município de Abrantes tem os seus constrangimentos financeiros naturais, mas disse, bem, alguma coisa se há de arranjar e vamos tentar conseguir aqui colaborar da melhor maneira. Pois bem, estamos aqui para a assistência dessa viatura.
Francisco Jorge, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, lembrou depois a tragédia de Pedrógão Grande e anunciou que a sua entidade vai abandonar a roupa usada e os bens em segunda mão, porque geram sempre muitos problemas, tendo prejudicado a imagem da instituição por altura desses incêndios.
Temos todos que reconhecer que na atividade humanitária nem tudo corre bem, ou correu bem. Sobretudo as questões, se quiserem até esta expressão, a confusão que é reconhecida como tal de Pedrógão. Isto tem muito a ver com a aceitação de, por exemplo, roupa usada. A roupa usada não deve ser uma iniciativa neste âmbito da Cruz Vermelha. A nível individual poderá funcionar, a nível de resposta social de ajuda a uma população atingida, naquele caso pelos incêndios, foi prejudicial. Foi prejudicial porque separar a roupa utilizada é mais difícil do que separar o trigo do joio. É muito complicado, impõe muitas horas e o resultado positivo, o balanço daquilo que se aproveita é diminuto. Portanto, nós vamos, isso é uma das grandes lições, abandonar totalmente a questão das roupas usadas e dos bens doados utilizados em segunda mão, porque geram sempre grandes problemas, muitos problemas, e que depois se repercutem em termos da imagem e até da necessidade da população gostar de dar. E isso é o trabalho que temos todos que fazer em conjunto, e só pode ser ultrapassado com o reforço da transparência.
Já Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, fechou a sessão reconhecendo o papel da Cruz Vermelha Portuguesa.
O tempo muda a todo o tempo, não é? O tempo obriga-nos a mudar a todo o tempo. E as nossas vidas, as nossas organizações vão sendo sempre diferentes. E o Exército também se apercebe disso, e o que é verdade é que, em função também destas alterações climáticas, percebemos estas chuvas, não é? Extremamente intensas e ferozes, e os incêndios a mesma coisa, e um conjunto de outros acontecimentos que nos vão dando sinais e aos quais nós temos de estar preparados para reagir da melhor forma ao serviço das nossas pessoas. Por isso é importante também a Cruz Vermelha, enquanto entidade, digamos, neste... Para estes cenários, para estas situações de emergência, também precisamos contar também convosco e convidar-vos a deixar aqui o convite para começarem a fazer parte dos nossos briefings. Por isso eu mais uma vez agradeço em nome do Executivo Municipal, do Município, isto é gesticular muito, em nosso nome, um agradecimento público pelo vosso trabalho. E desejar a todos, e aproveitar o momento para desejar a todos os homens e mulheres aqui da Cruz Vermelha e a todas as pessoas que estão aqui connosco hoje, um Feliz Natal e um próspero ano novo, um ano de 2020 muito melhor. Esta prenda de Natal é para projetar um bom ano de 2020.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.